Zininho, o gentleman do samba.
Quem subir lá no morro vai ver a magia.
Começa agora o especial sobre Cláudio Alvim Barbosa, produzido no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Peraí, você não conhece o Zininho? Mas essa música deve soar familiar.
Um pedacinho de terra perdido no mar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira.
O Rancho de Amor à Ilha, eternizado na voz da cantora Neide Maria Rosa, é um hino oficial de Florianópolis desde 1968.
A música foi composta pelo nosso homenageado. Lembram? Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho.
Além de compor quase 100 músicas, o poeta também trabalhou em rádio por 12 anos.
Fazia de tudo. Era operador de som, sonoplasta, radioator, cantor, diretor de rádio teatro, produtor, criador de jingles e prefixos. Um dos jingles mais conhecidos é o das lojas Queires, produzido e cantado pelo Zininho. Esse acúmulo de funções lhe rendeu o apelido de o Homem dos Sete Instrumentos.
Quem conta um pouco mais pra gente sobre isso é o amigo pessoal e colega de trabalho de Zininho, Antunes Severo. Os dois se conheceram em 55, quando o poeta foi trabalhar na Rádio Diário da Manhã, atual CBN.
Então fazia operador de som, sonoplastia, ele fazia a direção de programas musicais, programas musicais de auditório ou programas musicais de estúdio, ele produzia os seus próprios programas e então ele passava por todas as atividades que podem ser exercidas dentro de uma rádio. O Zininho, ele estava lá em condições de fazer isso e fazia muito bem.
Mas o que Zininho gostava mesmo era compor, principalmente quando estava acompanhado dos amigos nos bares da ilha.
Estávamos lá tomando trago de tarde ou de noite, aí vem a conversa de composição. Então, alguém com a caixa de fósforo fica batendo na caixa de fósforo e o Zininho cantarolando como é que era a música. E, inclusive, a gente opinava a respeito, não é?
Aliás, amigo que não faltava na vida do poeta. A filha caçula de Zininho, a cantora Cláudia Barbosa, confirma a facilidade que ele tinha para fazer novos amigos.
Em qualquer lugar que ele tivesse, em qualquer lugar que ele fosse, as pessoas sempre gostavam de ficar perto, se aproximavam dele, ficavam assim ao redor. Esse lado boêmio dele era um lado muito bonito e me deixava muito orgulhosa.
Mais um pouco de
Zininho, o gentleman do samba.
Quem subir lá no morro vai ver a magia.
Apesar de estar sempre envolvido com a música, Cláudio Alvim Barbosa nunca aprendeu a tocar qualquer instrumento. Ele compunha as melodias cantando, como explica a filha Cláudia.
Como não tinha hora para vir a inspiração, ele sempre levava com ele um gravador e... para gravar a melodia, porque embora ele não tocasse nenhum instrumento, ele compunha letra e música. E ele tinha um ouvido absoluto. Então ele gravava a música, cantarolava, para depois mostrar para quem fosse musicar. Geralmente era o maestro Aldo Gonzaga, né, o pianista Aldo Gonzaga.
A carreira de Zininho no rádio começou em 1949, quando foi convidado para trabalhar na Guarujá. O primeiro programa dele foi sobre samba.
Ele se apresentava semanalmente como o gentleman do samba, cantando clássicos de Ari Barroso, Ismael Silva e Ataúfo Alves.
Mas esse ainda não foi o seu melhor programa. Em 1955, o compositor foi para a Rádio Diário da Manhã, destino de grande parte dos amigos que ele fez no rádio.
Lá, Zininho pôde executar outras funções além de cantar. Passava a maior parte do tempo longe dos microfones, geralmente como produtor e sonoplasta.
O amigo Antunes Severo relembra um dos programas de maior sucesso da época, o Bar da Noite, produzido por Zininho.
Eu sempre fui muito bom ouvinte do Zininho, né? Eu gostava muito da maneira dele trabalhar, dele produzir, dele criar, não só as letras para música, mas também as letras que ele fazia para programas, como, por exemplo, para o Bar da Noite, né? Eu tive a oportunidade de apresentar o Bar da Noite em várias oportunidades, e ele deixava aparecer aquela poesia dele nos textos que ele fazia para o programa Bar da Noite.
O compositor escrevia os textos e ainda era responsável pela técnica e produção do programa. Como Zininho recorda, em entrevista ao jornalista Norberto De Pizzolatti, em outubro de 1994.
Eu era sonoplasta na rádio, tudo também fazia, então eu fazia técnica e tinha o estúdio gravador lá, de gravação lá dentro da rádio mesmo, na técnica. Eu gravava o programa na rádio, botava no ar depois, pra gente poder ouvir tomando vinho, aquela coisa. Que tinha, além dos músicos, da cantora, do locutor, do técnico, tinha mais um para ir buscar o vinho lá embaixo. Ia muita gente fora e assistia. Sem ruído, sem falar, sem aplauso, sem nada. Que era... Então imaginava-se um bar, acendeu luminoso, isso aqui, passava. Aí entrava aquele juiz de copo e tal. Aí a narrativa era essa, fumaça, cheiro de álcool tal, e assimilava as coisas da vida com as historinhas do Bar da Noite, que era um encontro de quem não tinha onde ir, ou de quem já teve, perdeu, e inventava mil histórias, né? Assimilações, por exemplo, da vida com uma viagem de trem, a outra com uma viagem de navio, o que era o Bar da Noite, e à noite, então, sempre, no final, de vez em quando, tinha coisa assim que a gente criava, que eu criava, e, pois era, noite de Bar da Noite chegou ao fim, mais uma noite de Bar da Noite. Luiz Maria agora vai botar a voz em banho-maria, para conservar quentinha, sexta-feira, outra vez, Bar da Noite.
Mais um pouco de
Zininho, o gentleman do samba.
Quem subir lá no morro vai ver a magia.
Por pouco, o músico que nasceu no dia 8 de maio de 1929 não se chamou Zino. Este nome foi sugerido por um parente ao pai da criança, que na época tinha apenas 18 anos. Mas na última hora, já no cartório, os pais Teodora e Alvim Godofredo Barbosa mudaram de ideia. Do antigo nome só sobrou o apelido, Zininho.
E como todo bom sambista, Zininho também sempre foi apaixonado pelo carnaval. A música Princesinha da Ilha, composta por ele, participou de um concurso promovido pela Prefeitura de Florianópolis para eleger a Marcha do Carnaval de 1951.
Princesinha da ilha, tu és uma maravilha.
Princesinha da Ilha ganhou o primeiro lugar e foi uma das mais cantadas no carnaval daquele ano.
Possui tua beleza, teu olhar tão feiticeiro, o que corre em tuas veias, o nobre sangue brasileiro.
Zininho também participou de outros concursos. Em 1965, o poeta se inscreveu no concurso Uma Canção para Florianópolis, promovido pela Prefeitura da Capital.
a ideia era encontrar uma música que descrevesse as belezas da ilha e que deixasse marcada a administração do prefeito da época, Valdemar da Silva Filho.
Mas, por pouco, o poeta não ficou de fora desse concurso, como ele mesmo conta.
Foi o, talvez, o penúltimo ou o último. Na mesma hora nos encontramos lá, os dois últimos. Deixou para chegar no último lugar, né? Quase em cima do negócio da... Eu não tinha, nem pretendia, não estava nem aí para fazer música, mas... Aí me bate o telefone em casa. Jorge Pinheiro, secretário de administração. Fica dizendo, pois é, seu Zenim. Seu Zenim é amigo da gente, tive a vir como compositor da cidade, todos os anos pega seus prêmiozinhos, concursos que a prefeitura faz. Agora que o general está se despedindo, criou um concurso, uma canção para Florianópolis. Não botou seu nome na lista de músicas do concurso que vai prestigiar a iniciativa do general Rosinha. Eu quero seu nome na lista. Se eu faço aí qualquer coisa, lá, assina embaixo e escreve. Está na parede, será uma segunda-feira, o concurso encerrava na sexta-feira, parece. Eu morava no Palmeiras, lá de terreno grande, tinha aquela rede com ferro assim, que armava, eu queria. Peguei aquele livro desse tamanho de BGE, que são todos os municípios, né? Todos tinha. Eu ia lá. Aí comecei a ler, tantos metros quadrados, eu criei população, até. Nada de sair, eu leio de vista aqui, um balde de gelo aqui, eu na rede, espremi, meu Deus do céu. No segundo dia, na terça-feira, sei lá que bicho me deu, saí, que eu me lembrei da Figueira, me lembrei disso, me lembrei. Sabe, Corilha, começou aí na segunda parte, eu acho. Da moça parceira, já veio. Que isso é um negócio tão engraçado que quando vem, já vem assim como se tivesse já tivesse armazenado, é só apertar o botãozinho. Primeiro, o último verso da segunda parte não era esse que estava. Era Tua Lagoa Formosa, tem dúvida de moto, põe mão lá, não era isso. Isso aí eu achava meio perfumaria, meio, né? Lugar comum. Era Ilha da Linda Lagoa, que eu não sei de lua, capaz de exaltar. Aí tá, peguei os dois versos, fiz os dois. E acho que ficou. Que lua, ninguém ia saber o que era, né?
Mais um pouco de
Zininho, o gentleman do samba.
Quem subir lá no morro vai ver a magia.
Zininho não nasceu em Florianópolis. Um dos maiores apaixonados pela ilha de Santa Catarina, era natural de Três Riachos, distrito de Biguaçu. É claro que esse pequeno detalhe nunca o impediu de ser considerado um legítimo ilhéu. O compositor mudou-se ainda criança para o antigo Lago 13 de Maio, em Florianópolis, atual região da Avenida Mauro Ramos, no centro. Mais tarde, o local serviria como inspiração para a música Lago 13 de Maio, escrita em parceria com Aldo Gonzaga.
A vida inteira do velho Largo 13 de Maio, que hoje é Praça da Bandeira. Que saudade, ai, que saudade. Eu vou sentir a vida inteira do velho Largo 13 de Maio, que hoje é Praça da Bandeira. Foi lá que eu aprendi a sambar. Foi lá que eu aprendi a viver. Foi lá que eu dei meus primeiros passos. Foi lá que a minha cabrocha eu fui conhecer. Ai, que saudade do tempo em que o ensaio.
Foi nessa época que ele subiu ao palco pela primeira vez, aos 8 anos de idade. O ator Valdir Brasil, que já trabalhava no teatro e era vizinho do compositor, foi o responsável pela estreia.
Seu Valdir Brasil, eu digo que ele é o culpado de tudo. Seu Valdir Brasil foi a primeira pessoa que levou meu pai para um palco. E o pai todos os dias, mesmo criança, ia para casa do seu Valdir assistir os ensaios e tal. E ele ficava maravilhado com aquilo. Seu Valdir foi o primeiro ídolo, assim, do meu pai.
O Zininho era guri ainda. Estava sempre ali perto. E o cidadão que ajuda aqui com o circo teatro. Ele cantava tanto, tocava violão, cantava tanto. Ele estava sempre ali perto com Mano, chamava esse cara. Ali com ele, gostou. E ele na União Operária, naquele tempo, os espetáculos, não dramas, os dramas, as comédias, depois das comédias, tem um ato variado, que é o show hoje. Até a apresentação de dança, até tudo. Um ato variado, na ato variado tem tudo. Estava tudo novo, variado, ato variado. E um dia eu convidei ele para ir cantar. Lá no Corvo da Laguria, ele cantava lá com o Mano. E ele foi. E gostou, e ficou. A Clara briga comigo, só que foi culpado.
Valdir Brasil também influenciou a música que seria produzida por Zininho. Quando menino, uma das maiores diversões do poeta era assistir aos ensaios do conjunto Demônios do Ritmo. Valdir Brasil fala um pouco sobre isso.
Quando o Ritmo foi em 1939, 17 de setembro de 1939, isso era conjunto vocal que teve aqui em Florianópolis, que eu fazia parte, não tem fotografia aqui, não tem meu filho. E era o conjunto exclusivo do 12 de agosto. Samba, marcha, rumba, cantávamos tudo. E numa determinada época, porque o Demônio do Ritmo teve três ou quatro fases, e eu morava lá em 3 de maio, que era uma casa grande, uma sala enorme. E teve uma época que nós ensaiávamos lá na minha casa. Ele liguria lá, espiar os nossos ensaios. Mas ele escreve lá, 3 de maio, que ele diz, ai, que saudade que eu tenho do ensaio, andando lá, 3 de maio.
Mais tarde, Zininho trabalharia com outros músicos de Florianópolis. Compôs músicas com Luiz Henrique Rosa, como Samba Canção, Se o Amor é Isso.
O amor é isso, vou deixar disso, nunca mais vou amar ninguém, pois é inútil e é coisa fútil a gente acreditar num bem. Sofri bastante e afinal compreendi.
A intérprete preferida era a cantora Neide Maria Rosa.
Zininho conta a emoção que sentiu quando ouviu Neide cantando pela primeira vez a música Rancho de Amor à Ilha.
Ficou bem afiadinho, bem certinho. A Neide cantando e a Neide se empolgou também, cantando. Todo mundo chorava em volta. Que negócio na hora já deu para sentir que seria uma coisa. Emoção foi. Lá para a rádio, já gravava, coisa, negócio aí, já tocou na rádio. E aí a cidade toda já cantava.
Mais um pouco de Zininho, o gentleman do samba.
Quem subir lá no morro vai ver a magia.
Agora a gente vai precisar mudar a trilha do quadro. Em vez de ter como fundo a música Magia do Morro, vamos tocar uma lena. Segundo o amigo Antunes Severo, o poeta vivia cantarolando esta música.
Malena, eu sou um sofredor. Eu quero teu amor.
Já entre as composições dele, a preferida era a música Rancho de Amor à Vida. Essa também era a predileta da filha Cláudia.
A preferida dele, acho que é a mesma preferida minha, porque eu acho que é uma música que é tão ele, assim, sabe? Que chama O Rancho do Amor à Vida.
Viver, amar, sorrir, cantar.
deixou saudades. No dia 5 de setembro de 1998, os jornais noticiavam a morte de Cláudio Alvim Barbosa, vítima de enfisema pulmonar e câncer de próstata. No ano anterior, o compositor já passava a maior parte do tempo internado em hospitais.
Nos seus últimos anos de vida, Zininho lamentava as mudanças que estavam acontecendo na ilha. Segundo Cláudia Barbosa, o poeta preferia ficar no apartamento dele, no bairro Abraão.
Ele começou a ficar muito, muito triste, assim, quando a ilha começou a mudar, sabe? Tanto que no final da vida dele, quando ele já estava, assim, bem doente, bem debilitado, ele ficava no apartamento dele, mandou colocar um blackout na janela e não deixava abrir aquela janela de jeito nenhum, não entrava luz dentro do apartamento porque ele não queria abrir a janela. E ele dizia que não queria abrir a janela porque ele não queria ver o que estavam fazendo com a cidade dele. Então ele era apaixonado por Florianópolis como por uma mulher, assim, sabe? E ele não se conformava da cidade estar perdendo aquele jeito que ele conheceu, aquele jeito que ele cantou.
Zininho deixou 4 filhos e a esposa Ivete, com quem foi casado durante 50 anos. Seus amigos e familiares falam dos momentos que marcaram o convívio deles com Zininho. Jornalista Norberto De Pizzolatti.
Comecei a trabalhar com ele através de um projeto de preservação do arquivo de som que ele tinha, né? E ele era muito ciumento dos materiais, não deixava mexer em nada, só ele que mexia. Mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito afetuosa, né? Tinha muitos amigos mesmo, assim, era muito querido por todos que se aproximavam dele. Marcou, por exemplo, o primeiro encontro que eu tive com ele foi quando eu estava produzindo um disco para a Fundação Franklin Cascais de uma grande amiga dele, que era Neide Maria Rosa. E eu resolvi então gravar alguma coisa desse nosso encontro, até que eu também estudava jornalismo nessa época, né? E o meu projeto de conclusão de curso era justamente com a Neide Maria Rosa. E eu, assim, no meu afã de estudante, comecei a perguntar, fui um pouco longe, eu acho, do que ele gostaria, né? Aí olhou bem sério para mim e disse que detestava jornalistas e que eu queria roubar a alma dele, a expressão que ele usou. Aí eu achei que isso nunca mais ia ser remediado mesmo, né? Assim que isso, pronto, ele não ia mais querer me ver tão cedo, né? Mas depois conseguimos superar isso, eu consegui ganhar a confiança dele e foi tranquilo depois.
Antunes Severo.
Nós tivemos uma convivência familiar, de amizade, profissional, dessa coisa de irmão, assim, durante muito tempo. E sempre foi muito agradável, foi muito prazeroso. A vida com o Zininho era uma criatividade permanente, porque a gente sempre teve muito, muito, muito poucos recursos, digamos assim, de ordem econômica e tudo mais, mas o que a gente se divertia com essa situação e com outras era muito bom. Nós atravessamos noites e noites fazendo testes de reverberação, de eco de microfone, porque naquela época não tinha eco eletrônico, então a gente ficava às noites assim, desenvolvendo alternativas, digamos assim, para dar brilho, para dar destaque, enfim, para tornar a mensagem diferenciada daquilo que era o convencional.
Valdir Brasil.
Não, menos problema. Ele estava em Curitiba, tinha transferido para lá. E a minha filha, tem uma filha que é cantora excelente, lá em Curitiba teve um concurso de cantores. E ela concorreu lá. Uma das apresentações que ela fez lá, que foi a última, que foi a minha mulher, o meu filho mais novo, ficamos hospedados na cadeira, que ele recepcionou muito bem, ele, a senhora dele, a Ivete, eu gosto muito dela, pessoa maravilhosa, e as filhas dele também.
A filha caçula, Cláudia Barbosa.
Nossa, lembro até do cheiro, assim, né, de quando eu sentava do lado dele. Outra lembrança, assim, que eu tenho muito marcada, a imagem dele sentado assim na mesa da sala com um copo de uísque de cristal, assim, ele com o dedo dentro do copo girando o gelo e o cigarrinho no cinzeiro, assim, eu achava aquela imagem linda, eu queria crescer rápido para poder fazer aquilo também.
As obras de Zininho e todo o material relacionado com a vida dele estão arquivadas na Casa da Memória, no centro da capital.
O acervo foi doado pela família do músico e organizado por Norberto De Pizzolatti. Mas, de acordo com o jornalista, muita coisa foi perdida.
Coisas dele mesmo, não, mas com algumas coisas do acervo, sim. Se perderam, assim como o disco 78 Rotações, alguns discos em acetato, que como não tinham condições de conservação, a gravação chegou a ser perdida, entrou em colapso mesmo, né, o suporte da gravação. Mas ele, assim, felizmente, tem bastante coisas gravadas ainda, né? Que tem condições de serem recuperadas.
Como você ouviu neste programa, o Zininho foi um dos maiores compositores de Florianópolis.
Mas será que a cidade dá ao poeta a importância que ele merece?
Não, não dá. Porque Florianópolis, infelizmente, não aprendeu a guardar a memória. A gente não tem a memória. Agora foi inaugurada a Casa da Memória, mas as coisas estão todas lá sem acesso, as pessoas não podem ter acesso, não tem um tratamento adequado, quer dizer, é uma casa bonita por dentro, mas as coisas que estão lá, mas para pesquisar em algum lugar, não tem. Vai na fundação, tu vai achar alguma coisa, né? Mas assim, pouquíssima coisa com relação ao que ele fez, né? Isso eu falo de outros também. É muito triste verificar que essas pessoas tenham definitivamente desaparecido, assim, de Florianópolis em todos os sentidos, né? Mesmo dando uma contribuição tão importante para a nossa cultura. Gostava na ilha era do Miramar, era o que ele mais gostava na ilha. Miramar, onde se encontravam os músicos, os compositores, onde ele frequentava mais, o lugar que ele mais frequentou foi Miramar.
Gostava mesmo era de mulher e tomar uma cachaçinha. O resto a gente fazia por obrigação.
Gentleman do samba. Este programa foi produzido pelas alunas Ana Paula Ribeiro e Tatiana Pereira, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Locução de Ana Paula Ribeiro e Tatiana Pereira.
Técnica de Rogério Rato Machado.
Supervisão de Rossane Thomas.
Quem subir lá no morro vai...